consagrou também campeão da categoria dele.
Como é que está a relação, a situação dele com relação a patrocínios? Porque assim, ele representa Juazeiro. Um representante Juazeiro que está dando um show, é o primeiro no Brasil.
E a natação precisa de um olhar especial, né?
Exatamente. Como é que está o poder público, está ajudando? Como é que está essa questão de patrocínios com vocês aí? Os empresários de Juazeiro estão aí chegando junto com vocês?
Essa é a luta do atleta. Patrocínio praticamente que zero. Não tem. A gente, assim, junta alguns amigos ali, quando ele vai fazer uma competição, a gente pede uma ajuda de R$50, R$100, para poder conciliar, para poder pagar essas viagens, né? Porque é tudo muito caro. Mas patrocínio mesmo, ele não tem quase nenhum.
Já falou com o secretário de Esportes e Cultura aqui de Juazeiro?
Não.
É importante, hein? Importante procurar, porque o seu filho está levando o nome de Juazeiro para o Brasil todo. O seu filho de 12 anos, um garoto de 12 anos, que está primeiro no ranking de águas abertas, não é isso? De natação?
Sim.
Primeiro lugar no ranking nacional, gente. A gente está falando de um ranking nacional. Brasil todo. O menino de Juazeiro tem que ter um olhar diferente do poder público, principalmente. É o Targino, né? Que é o secretário.
Targino
Gondim. Converse com ele, leve o menino lá, presente, mostre aí o resultado do menino, as competições que o menino está indo. Porque, no meu ponto de vista, Juazeiro tem que chegar junto, rapaz. Você é maluco?
Tem que ter, né?
Tem que ter esse apoio, sim. Né? E verba pra cultura tem, pra esporte.
Pra esporte sempre aparece.
É, ele tá levando o nome da cidade aí adiante, rapaz.
E ainda tem a questão do Bolsa Atleta, né? Que ele
também
pode ter acesso.
Não recebe nenhum benefício desse?
Não, a gente tá lutando. Tanto que a gente teve que transferir ele pra Pernambuco. Para poder ele competir por Pernambuco, para ficar mais fácil dele conseguir esse benefício do Bolsa Atleta por lá.
Pois é, o estímulo, né? Precisa desse apoio, dessa ajuda, principalmente o pai, que às vezes tem que parar até de fazer o que tem que fazer para poder acompanhar o menino nas viagens.
Cuidar,
como é que leva o menino para viajar e tal? Aí o pai ou a mãe vai ter que ter essa
menor de idade.
Exatamente, tem que ter alguém. E aí é que entra justamente o apoio dos patrocinadores, né? Eu não consigo entender isso, rapaz. Como é que empresas, né, o poder público não observa um negócio desse, rapaz? Se você tem aí um garoto que está fazendo um show.
E só o início, né? Porque 12 anos
precisa
é o início
realmente
da
dessa atenção, né? Mas simbora.
Ô, Carlos, fala pra gente. Eu sei que o Dinamo a gente conhece, enfim, somos parceiros. Lá é puxado o estudo. Como é que você consegue conciliar aí, papai e mamãe, daquele, ó, se não tiver nota boa esse ano, a gente pega nas águas. Funciona assim? Fala pra gente no microfone.
Eu foco muito na escola e na natação. Aí eu estudo de manhã, aí eu faço as atividades. Aí eu vou pra natação e treino, aí quando falta alguma coisa eu dou a revisada, aí faz.
É aplicado, pai? Que coisa boa. Tem que ser bom em tudo, viu? Principalmente pra dar exemplo pro povo lá, ó. Tenho nota boa e sou o primeiro do ranking. Orgulho. Não é isso, Carlos?
Sim. O Carlos deve se sentir muito bem, né? Sendo apoiado aí pelo pai, pela mãe, né, Carlos? Você tem irmãos, Carlos?
Não.
Não?
Filho único?
Olha que maravilha, hein?
E o apoio do colégio, que foram eles que indicaram a entrevista.
O colégio também, né? É isso. É importante, né, esse apoio, né, ô Carlos? Sim. Quer dizer que você, rapaz, gostei, viu? Começou com 6 anos, né, você falou?
Sete anos
aí a natação, hoje já é aí...
Já é um expert, 5 anos de nado.
É. E quais são as outras competições para esse ano ainda, pai?
Para esse ano ainda, ele ainda vai ter que fazer 3 a 4 etapas da Copa Brasil de Águas Abertas, né, para ele conseguir se manter no ranking, primeiro colocado. Aí já no próximo ano de 2027, a meta dele também é fazer não só a Copa Brasil, também o Campeonato Brasileiro de Natação, para poder ficar entre os 3 primeiros para receber o auxílio do governo federal.
É,
tem que estar no top 3, né?
Tem que estar no top 3.
Tem que estar bem ranqueado.
Tem essas metas.
Hoje ele está em primeiro, mas não pode dar mole, não.
É, mas eu não duvido nada, esse menino vai longe. Não é?
Sim, sem dúvida.
Vai longe, sim, vai longe. É, e esse seria o seu principal sonho de entrar no Campeonato Brasileiro de Natação, de Águas Abertas, ou Carlos, para o próximo ano? Pode falar.
Vim treinando muito para isso e até agora eu vim conquistando o primeiro no ranking.
É, ele é tímido para falar no rádio,
ele
né?
Ele é tímido,
mas é normal. Aliás, atleta bom é assim, né? Pouco fala, quieto, né? Você vai entrevistar, eles falam pouco.
Fica todo quieto, todo na dele. O bom mesmo é trazer a medalha, né, Carlos?
Que maravilha. Deus abençoe aí a carreira do Carlos Vinícius, né? De 12 anos, juazeirense, representando muito bem o município de Juazeiro. Que maravilha, hein? Olha, logo após o aniversário da cidade, a gente recebeu o Carlos Vinícius aqui. Para mim está sendo muito legal, né? Porque é um representante nato da cidade de Juazeiro e levando o nome de Juazeiro para o Brasil todo aí. Ele que é primeiro lugar no ranking nacional, gente.
E ainda o orgulho de saber que ele nada no nosso São Francisco, né? Que é a bênção que eu digo sempre aqui. Se tem um ponto em Juazeiro que é abençoado, que a gente é o que é por conta do nosso rio.
Como é que é a sua recepção lá no colégio, seus colegas, a turma toda? Você acaba estimulando outros meninos também a nadarem, não?
Não, porque eu não gosto muito de natação, não. Só é futebol, essas coisas.
O pessoal é mais pro futebol, né? Sim. E você tá no outro caminho, que é a natação, que é importante. E se não tivesse garotos como vocês, quem queria representar muito bem a gente, né? Então a gente deseja sucesso para você, viu, Carlos? A Nova Cidade FM está aqui à disposição quando tiver qualquer informação, qualquer notícia aqui, que a gente puder colaborar, a gente vai estar junto com vocês aí, tá certo?
Agradeço.
É isso aí. Esse é o Diego, que é o pai, né?
Isso.
A dona, como é o nome dela?
Tássia.
Tássia também, que está aqui, a mãe. Parabéns, viu? Parabéns. Eu parabenizo os pais, né? Porque incentivam, estão ali e tal, colados e tal. É importante isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sucesso, viu, Carlos? Eu quero ver você campeão ano que vem, viu? Você vai voltar aqui, rapaz, você vai lá, você vai voltar aqui, viu, pra gente conversar mais, tá bom? Um abraço pra você, e hoje tem aula?
Tá indo pra lá.
Agora. Tá indo pra lá, pra aula, né, pra não atrasar sua aula aí, tá bom? Sucesso, Deus abençoe, querido.
Amém.
É isso aí, 7:50, que maravilha, gente, que maravilha tá recebendo esse garoto aqui hoje, né, um representante aí de Juazeiro, um garoto esforçado, você observa aqui, e um craque na natação. Um representante de Juazeiro que precisa de um olhar melhor do poder público e também dos empresários. São 7:50, vamos para o intervalo, a gente volta já já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá, aqui. E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Péricles.
Oi, gente, aqui é o Zé, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 749-8818-4679. Ou siga nosso Instagram, @VaporDoVinho.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533. E siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7. Volta Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:54, agora 7:54, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Como é que tá o trânsito nesta manhã de quinta-feira? Trânsito, a gente observa um trânsito um pouquinho mais movimentado na Santos Dumont, justamente muito próximo à nova rotatória, né? É por conta daquele conflito que tem ali, de quem vai sair, quem vai entrar. É realmente muito complicado essa situação dessa rotatória, no meu ponto de vista, né? Mas tem gente que acha que está tudo ok, então está tudo certo. Então, para mim não tem nenhum problema. Eu sei que diminuiu o fluxo na ponte Presidente Dutra, a gente consegue observar isso, a gente não é bobo nem nada. Está vendo, né? Até nas câmeras da prefeitura. Ninguém é cego, está vendo aqui que realmente melhorou bastante o fluxo na ponte. Tanto no sentido de quem está vindo de Petrolina, como quem está indo para de Juazeiro Petrolina, trânsito bem tranquilo, apesar de estar movimentado nesse horário da manhã. Mas essa rotatória ali entre Raul Alves e Santos Dumont precisa de um olhar ainda do DENIT ali, porque, no meu ponto de vista, aquilo não está finalizado. Não é possível. Não tem nem passagem de pedestre. Tem a faixa de pedestre, mas não tem passagem. Como é que faz?
Tem que finalizar.
Quem sai dali do G Barbosa para poder atravessar para o outro lado, para Santos Dumont, não tem caminho não, meu irmão. Você tem que descer mais ainda, pegar o outro ponto lá, o outro trecho lá. Tá, sinceramente, para o pedestre ali está confuso. Porque o cara tem que atravessar perto do G Barbosa, né? Aliás, ali ele não vai conseguir atravessar, tem que descer lá, só que aí está saindo o carro da rotatória, não tem faixa de pedestre depois dessa faixa que eu estou falando. E aí o pedestre tá à mercê. O cara que quer atravessar de forma segura ali, só indo para a orla. Ou então vem no Piranga.
E olha o tanto que anda, né? Se você está nas alturas ali.
Tem que ir para a orla.
De Barbosa,
se você quer
orla,
atravessar de forma segura. De forma segura.
E a gente vê um monte de gente atravessando, mas sem segurança nenhuma ali.
Tem ali perto da Amor e Saúde, tem uma faixa.
Que ninguém respeita.
É, mas ninguém respeita. Pararam agora ali, ó. Mas do lado de cá, a faixa é bem acima. Próximo do semáforo. Do lado onde o povo está atravessando ali, não tem faixa na Raul Alves. E o que acontece? O cara vai atravessar ali, ele se arrisca, porque ele tem que atravessar na frente dos carros, que está fazendo a rotatória para entrar na Raul Alves. O semáforo para da Raul Alves, porém, quem está passando pela rotatória e está entrando na Raul Alves, não para, bebê. Esse é o X da questão, porque ele já espera o semáforo fechar para ele poder entrar na Raul Alves. E aí vem me dizer que esse negócio está certo, rapaz? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente... Não está dizendo que não ajudou muito o trânsito na ponte Presidente Dutra, mas precisa ser concluído. DENIT, atenção, DENIT, pelo amor de Deus. Enquanto DENIT não termina essa parte, aí cabe a MTT colocar lá os agentes de trânsito para poder orientar ali, segurar, opa, deixa a turma passar e tal. Eu estou vendo até um agente de trânsito lá de cá, da Santos Dumont. Né? Você viu ali? Tem um agente ali. Não sei se ele está colaborando auxiliando ali no processo, mas tem um cara ali. São 7h57. 7h57, também não pode fechar os olhos para as coisas, né? Estão erradas aí. Não adianta. Olha, você que sofre com rachadura nos pés, esse caminho das mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo Samba Caetapeza Carmel, produtos naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetapeza carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapeza, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetapeza, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. São 7h58. Bom, o trânsito na Santos Dumont, gente, está moderado para intenso nesse exato momento, com velocidade média de 15 km por hora. Você tem um trânsito intenso na rua Oscar Ribeiro. Oscar Ribeiro, trânsito intenso com velocidade média de 10 km por hora. Princesa Isabel, justamente ali, muito próximo ao semáforo para entrar na Raul Alves, também apresenta trânsito intenso nesse exato momento, com velocidade média de 2 km de... Deixa eu ver aqui, para não falar errado. 5 km por hora, tá? É, em Petrolina, não tem, pelo menos o mapa do Waze aqui não aponta nenhuma dificuldade nesse exato momento no trânsito de Petrolina. Trânsito fluindo muito bem em praticamente toda a cidade. São 7h59.
Bom dia, Hélio Medeiros, Diane, Leana Lima, todos ouvintes. Bom dia para todos que torceram para o Messi. Mais uma vez passou. É, né? é duro ver, pô. Eu vi aí falando do rapaz, do atleta, do menino aí. É duro ouvir que ele tem que mudar o endereço, as coisas, para Petrolina, para Pernambuco. Porque não é valorizado na sua própria cidade, cara. Isso que é mais. O que mais dói, né, cara? Aí, de repente, um garoto desse, que com certeza ele, pelo esforço dele aí, vai chegar longe e vai ser visto aí por todos os portais de mídia, tudo aí, TV. Aí a cidade vem acolher ele aí, dizendo que ele é cria e nasceu na cidade, né? Mas quando mais precisa, que agora que é um apoio da cidade, não tem. É duro isso aí.
Você disse tudo, viu, Bruno Henrique? Mas o Instagram dele, qual é, Lidiane?
É o @ Carlos Atleta.
Carlos Atleta, vamos seguir, gente. O Carlos Atleta, o garoto de 12 anos, né? Que está em primeiro no ranking nacional de águas abertas em natação. O Carlos Atleta, é Carlos Atleta, não é isso? O Instagram dele? Vamos seguir, gente. Vamos dar essa força para ele aí, aumentar o número de seguidores dele. É, quem puder seguir aí o Carlos Atleta, bora seguir, vou seguir aqui também já, vou entrar no Instagram e vou começar a seguir o Carlos Atleta. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, dar esse apoio para ele, né? É, e cobrar realmente, viu, Bruno Henrique? Você tá certo, né? E cobrar para que as pessoas observem ele antes de explodir. Porque depois que a mídia começa aí em cima dele e tal, mostrar o garoto. Aí vem um monte de, né? Ah, mas eu ajudei. Ah, eu não sei o quê. Ah, meu irmão. Aí não. E precisa realmente desse apoio, né? Carlos Atleta. Vou começar a seguir aqui, viu, Lidiane? Já pesquisou ele aí, já? Já tá seguindo também? Vamos dar esse apoio pro garoto, hein? Deixa eu procurar aqui para ver se tá fácil mesmo. Carlos Atleta. Ó, ele aqui, ó, Carlos Vinícius. Seguindo! Bora, tá com 4.722 seguidores. Ó, bora aumentar o número de seguidores do garoto, hein?
Já foi.
Já foi também?
Já.
Você também tá seguindo o garoto?
Já também.
Já tá me seguindo aí? Pronto, tá tudo certo. Aí, ó, é isso aí. Bora seguir o garoto. 8:02, quem mais?
Olá, como é que vocês estão? Cheguei, agradecer, filha. Vamos começar o dia com o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, ilumina nosso caminho hoje, amanhã e sempre. Porque a única coisa que vem fácil é problema. Cuida, bora pra cima. Bom dia!
Bom dia, esse é o.
Bom dia!
Júnior.
Cuida.
Mudou até o Pai Nosso, né?
Cheguei, viu, Brasil?
Você é o Pai Nosso.
O seu Pai Nosso é diferente.
Eu joguei futebol de ontem aí, né? Leandro deve pensar igual eu. A Inglaterra jogou todo jogo, quando fazia um gol, botava um ponta pra ficar no contra-ataque. Fez o gol, recuou o time todinho, chamou a Argentina pra cima. Nessa Inglaterra, o técnico da Inglaterra fez a Argentina virar o jogo. Infelizmente. Esse jogo aí, muito mais rápido.
É. O problema todo não é fechar o time, o problema é fechar no tempo que estava.
Exatamente.
Se fosse 5 minutos para acabar o jogo, 10 minutos para acabar o jogo, beleza, ainda vai. Mas o cara, porque assim, a Argentina demorou para fazer o gol. Foram mais de 20 minutos para depois que tomou o primeiro gol, não foi?
Foi, fez o gol nos 42.
Nos 42, para você ter ideia. Então, não foi fácil, não, para a Argentina passar pela zaga da Inglaterra.
Foi quase 30 minutos de
pancada para poder passar e fazer o primeiro gol. Aí, depois que fez o primeiro, meu irmão, aí a Argentina falou, caminho aqui, ó.
Desiste do cara. Eu particularmente, já vi que tinha alguma coisa errada quando o técnico veio com o Rogers e não o Saka. Veio para fechar o meio campo. Eu falei, não vai dar certo isso, já tá errado aí. E quando foi pro segundo tempo e não tirou o cara para botar a Saka, não colocou Madueke que nem esse, eu falei, vai dar ruim demais aí. Aí pronto, na hora que baixou as linhas, eu falei, Argentina aí, já foi, já.
É, porque a Argentina, qualquer espaçozinho,
não é pra brincar,
tem,
né?
Messi, gente. Tem Messi no meio do negócio. Nossa, é o Messi.
Nosso ouvinte aqui, o Ademir, lá de Abadé, botou bom dia, já seguindo também aqui, ó.
Muito valeu,
bora, meu aí. Povo, bora aumentar esse processo bora. Aí.
Tem mais. Agora, já que vocês estão falando de... Joga o seu ouvinte aí.
Bom dia, Eli Medeiros, bom dia, Liliane Souza, bom dia, Juazeiro. O secretário Paulo Lima esteve aí no programa na semana passada e Eli Medeiros indagou diversas vezes sobre aquela rotatória ali. Ali está uma bagunça, realmente, né? E ele não respondeu... É como devia, com solução. E ele ficou calado, ele entrou mudo e saiu calado sobre aquela rotatória. Ali tem que haver uma interdição, alguma coisa tem que ser feita ali.
Pois é, né? Quem é aí?
Josival.
Ô, Josival?
Josival.
Obrigado, Josival. Obrigado pela sua participação. Os ouvintes são atentos. O povo não é besta, não. O povo está atento, hein? Agora eu abro aqui o site, aí só tem foto de Virgínia com... Virgínia Fonseca reage à enxurrada de críticas após foto no colo de Vini Júnior viralizar. E aí a outra notícia do lado, Vini Júnior curte fotos ousadas da melhor amiga de Virgínia. É isso. O jogador de hoje em dia na seleção brasileira... Não, a paderna, a bagunça deles é organizada. Não se meta nessa parte. Não é disso que eu quero falar. Não é a bagunça interna deles. Sem problema deles. Mas é isso que eu tô falando. O jogador brasileiro, ele tá mais pra polêmica de mulher, de não sei o quê, do que realmente
pra
que é pra ter que cumprir ali no campo. Se ele tá curtindo foto da ousada, da mulher ousada lá, da amiga da Virgínia, é problema deles.
O problema é que a vida dele está sobrepondo o jogo.
Exato. Esse é o problema. O X da questão tá aí.
E quando chega lá...
Eles façam, mas façam.
Não.
Mas joguem.
E outra. Que é mais polêmica na época, Adriano, Ronaldinho.
Pois então.
Mas só que quando eles vestiam a camisa amarela, entravam dentro de campo, eles mostravam serviço, mostravam vontade.
Romário era mulherengo, rapaz. Romário, Ronaldo.
Ronaldo com as histórias dele, Adriano com todas as confusões.
Quem teve história.
Exato.
Quem nunca teve história. Mas gol faz parte também, né?
Com trans, sem trans, Ronaldo, mas jogava. Entendeu? Não importa. O negócio não é a mulher. O problema é o cara
não jogar bola.
Ele pode namorar 200 mulheres. Não tem nada a ver com a vida de Vini Júnior.
Eu vi uma entrevista de Juninho Pernambucano falando que os jogadores hoje em dia estão mais preocupados em saber se o cabelo tá bom para sair bem na foto.
Pois é.
Me deixe.
Quem é essa foto, rapaz? Essa amiga de Virgínia que tá aqui. Foto ousada, rapaz. Olha. Ele curtiu isso. É da amiga, da mulher, rapaz. Rapaz, ele é corajoso, viu?
Ela já negociou, é negociável, pô. Então tá tudo valendo aí. Rapaz, tem mais gente falando aqui com a gente.
Bora lá.
E depois da maternidade ali naquele pontilhão, hein? O pessoal vai fazer como pra atravessar? Pontilhão. pelo que está mostrando ali, vai ser, provavelmente vai ser fechado, né? Já estão quebrando tudo, a não ser que faça um pontilhão novo, né? Mas não tem não, viu? Passagem para pedestre não, já era, fechou, fechando.
Não me faça perguntas difíceis de responder, viu? Quem é aí?
Nescau.
Nescau. Não me faça perguntas difíceis de responder. Aí só o pessoal da MTT para explicar como é que vai ser. Ou DENIT. São 8 horas, 8 minutos. Agora 8 e 8, Lidiane.
Deixa eu trazer uma informação que a gente recebeu mais cedo sobre uma tragédia, né? Vou chamar assim. Três integrantes da Igreja Verbo da Vida de Petrolina morreram em um grave acidente na BR-412, lá na Paraíba, em Medeiros. Três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um grave acidente registrado na tarde de ontem, quarta-feira, dia 15, na BR-412, entre os municípios de São João do Cariri e Boa Vista, lá na Paraíba. As vítimas, elas viajavam em uma caravana com destino à Conferência de Ministros do Nordeste da Igreja Verbo da Vida, em Campina Grande. Segundo informações preliminares, um carro teria parado no acostamento quando uma carreta carregada de minério colidiu com o veículo por volta das 2h30, no quilômetro 31 da rodovia. As vítimas fatais foram identificadas como Alba Simões, vice-presidente da ONG Movimento, Jean Santos, pastor da Igreja Verbo de Vida em Queimada Nova, no Piauí, e adolescente Ruth Gomes, integrante da Igreja em Petrolina. Os seis feridos, eles já foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, e a Polícia Rodoviária e os órgãos competentes estão apurando a causa dos acidentes. O prefeito Simão já manifestou aqui, lamentando aí a morte, né, dos integrantes da Igreja Verbo da Vida de Petrolina. Então está aí essa tragédia, né? Infelizmente, muitos acidentes notícia, né? acontecem no trânsito. E, infelizmente, a gente precisa noticiar, porque não é a notícia que a gente quer dar no dia a dia, né, Medeiros?
Com certeza.
Mas é importante, e aí fica mais uma vez a informação do quão é importante a gente levar a sério o trânsito, né? Especialmente quando você está em viagens.
Pois é, né, gente? Ó, a Polícia Federal está na rua, hein? Um grupo criminoso especializado em fraudes contra a Caixa Econômica Federal, realizadas por meio de utilização de documentos falsos para abertura de contas bancárias e contratação fraudulenta de empréstimos, é alvo de uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Polícia Federal. Denominada de Operação Versão Brasileira, a ação cumpriu um mandado de prisão contra um homem já custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana e de três buscas e apreensão nas residências de três investigados em Salvador. Segundo o Ministério Público da Bahia, nas investigações foi descoberto que o grupo utilizava identidade de terceiros para abrir contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal, obtendo empréstimos e consignados fraudulentos em nome das vítimas. Em seguida, os recursos eram rapidamente movimentados por meio de transferências eletrônicas, contas de passagem e operações de câmbio com o propósito de dificultar o rastreamento da origem dos valores. Também, segundo o órgão, até o momento, pelo menos 5 contas bancárias foram abertas com documentos falsificados, utilizados para obtenção fraudulenta dos empréstimos, causando prejuízo superior a R$ 424 mil. E aí, meu irmão, o negócio é complicado porque esses bandidos, dentro do presídio, inclusive, aí a gente não consegue entender como é que esses caras têm internet, esses caras têm celular, notebook, sei lá o que que eles utilizam para cometer esses crimes dentro do presídio, diga-se de passagem, né? Com 4G e tudo mais, né? Ou já tem Wi-Fi lá também?
Quem sabe, né?
Oh.
Não duvide.
E os caras ficam... Aí o que acontece? E, lamentavelmente, hoje, com a internet tem muita coisa boa. Porém, hoje, se você pesquisar hoje na internet, qualquer pessoa consegue o número do CPF, consegue o endereço, consegue o número de RG na internet da pessoa, coloca o nome ali e tal, já vai aparecendo. Tem site para tudo. Tem site... Você sabia que tem um site que eu estava vendo ontem? Não sabia, não. Que se o cara tiver um mandado de prisão... Atenção, hein? Eu não vou dar o site aqui agora porque eu não lembro. Que eu vi ontem. Você coloca o CPF do cara. E CPF é a coisa mais fácil do mundo de achar das pessoas hoje em dia. CPF hoje em dia é fichinha.
Pesquisa, você acha?
Você coloca só o CPF e já aparece o cara que tem mandado de prisão, não. Sabia disso?
Não.
Parece lá o nome do cara e ou se ele tem algum mandado em aberto. É brincadeira um negócio desse? Tá. Agora tá, é bom que vocês.
Tá fácil demais.
É, você já fica sabendo. Opa, esse cara aqui tá sendo procurado pela polícia, viu? É. Tem.
É. Facilita, né?
Pois é. Principalmente para as mulheres, né? Que vão se relacionar com um homem e tal, quer saber como é que tá a vida desse cara. Até para não saber se o cara é um cara violento, que anda batendo mulher, porque às vezes tem lá, né? Ou pensão alimentícia. Né? Vai saber. Então fica a dica aí, viu? Vocês não parabenizam os homens, mas a gente é um homem aqui. Lembra sempre vocês de ter um cuidado especial aí com alguns cabras. Tá certo? Né? A
gente tem um cuidado. Obrigada, Edmedes. Eu agradeço em nome das meninas.
8h13.
Bora lá, bora trazer Caleb agora?
Vamos.
Caleb vai falar aí sobre Petrolina intensifica a entrega de cisternas para garantir segurança hídrica.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, já estou aqui ao lado do secretário de Desenvolvimento Rural da cidade de Petrolina, Darcílio Almeida, para a gente falar, Darcílio, sobre 1.000 famílias da zona rural aqui de Petrolina que serão beneficiadas com o programa Cisternas. Aqui da prefeitura, né? É uma forma de armazenamento de água, que a gente sabe que a nossa região não tem tanta chuva assim. Então, como é que se dá essa entrega das cisternas para essas mais de 1.000 famílias? Bom dia.
Bom dia, Caleb. Bom dia a todos que estão ouvindo o programa. Dizer que é um prazer estar participando novamente, Caleb. E a gente precisa garantir segurança hídrica para a população da nossa zona rural. Sobretudo aquela população da zona de sequeiro, onde passam, Caleb, por longos períodos de estiagem. Então, nesses períodos, a gente precisa ter onde armazenar água potável para que eles possam fazer ali o seu consumo humano. E aí, graças a Deus, a nossa força política, através de emenda parlamentar, 1.000 caixas d'água de 10 mil litros para a gente atender a zona de sequeiro. E aí nós estamos fazendo essas entregas já. Já entregamos aproximadamente 200 dessas cisternas, porque a gente tem que fazer uma visita, fazer um levantamento, para que essa pessoa possa seguir os critérios necessários para poder receber essa caixa. Precisa morar naquela comunidade rural, não ser uma chácara, não ser uma comunidade que vá 2-3 vezes por semana, ele não pode ter sistema de adutora de abastecimento de água, nem ter outra forma de armazenamento de água. Então, a gente está sendo bem criterioso com isso, para que a gente possa atender de fato, para quem mais precisa na zona rural, que são as pessoas que moram a 80, a 100 quilômetros, a 60 quilômetros da cidade, que vivem ali comprando às vezes um carro-pipa para a sua água ali, precisa armazenar, ou que é atendido pelo programa da Prefeitura Municipal, que é o programa Água Boa, através de carro-pipa, ou pelo Exército. Então, alguma dessas pessoas, Cleber, chega lá o carro-pipa para abastecer, a gente tem relato de pessoas que, como não tinha lá um buraco no chão cavado, botava uma lona e jogava água nesse local para armazenar. Então, ficava ali uma água exposta, que não tinha uma qualidade de higienização para que pudesse consumir. Outros têm aquela cisterna de cimento, que são cisternas que racham, e aí a água vai embora. Não tem a mesma higienização também, cara, de uma caixa d'água que vem com a tampa bem organizada. Então, a gente está fazendo essa entrega de forma criteriosa, e ao final disso esperamos diminuir muito a necessidade das pessoas aí da zona rural, sobretudo da área de sequeiro, da necessidade de caixas para abastecimento de água de carro-pipa para o consumo humano.
Como você falou, algumas informações vocês têm de comunidades e locais que dá para a secretaria chegar. Mas aí os nossos ouvintes agora que moram numa região como essa de sequeiro, que não tem como armazenar, como é que se faz a procura dessa população à secretaria? Vem na secretaria, tem algum telefone, tem algum canal que essa população possa procurar a Secretaria de Agricultura?
Tem sim, Caleb. Nós estamos rodando as comunidades, estamos nos reunindo com as associações, eles trazem também as relações daquela comunidade, o que tem a necessidade de cisterna, mas quem não for atendido ou quem não fizer parte da associação pode procurar a secretaria aqui na rua Santa Cecília, número 35, para pegar maiores informações, ou pelo telefone 3983-6424, para que a gente possa aí estar dando as informações e informando como ela pode participar do programa para receber a sua cisterna também.
Darcílio, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui ao nosso Conexão Cidade na Nova Cidade FM.
Caleb, eu que agradeço a você pelo espaço de sempre e dizer que estamos aqui à disposição e continuaremos trabalhando aí ao lado do prefeito Simão Durando para que possamos aí levar cada vez mais segurança hídrica e desenvolvimento da nossa zona rural.
Tá, então, Enio, Lidiane, retorno com vocês aí no estúdio.
8h17, está aí o Caleb Alencar aqui no nosso Conexão Cidade.
Bora de recadinho? Você sabe por que o Samba Caetagel é o melhor gel de massagem do Brasil? porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais e 63 anos de mercado levando aí produtos natural com confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, você já sabe. A solução ideal é o Samba Caetá Gel. Ele que é um poderoso gel de massagem extra forte com fórmula natural mais completa do mercado. Tem óleos naturais, tem a copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Então, você já sabe, né? Sofre com dor, procura aí, escolha sempre o melhor, escolha o Samba Caetá Gel, comprove a sua eficácia e manda pra gente aqui, viu? Por isso, na hora de adquirir aí o seu gel de massagem, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o melhor, escolha Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Agora lembra, tá? Não aceite imitação, exija o melhor, se exija o Samba Caetá Gel. Veja a diferença, use... Abuse não, viu? E faça aí o que você tem que fazer. Afinal de contas, ninguém merece sentir dor. E agora, 8h18, a gente vai falar... Estava marcado para ontem, né, Lenine? Mas ele estava na estrada, gente. Ficou para hoje. Vamos falar aí do MP do frete, viu, Enio Medeiros? A medida provisória 1.343, que foi aprovada. E a gente vai saber agora a importância dessa aprovação. Vamos conversar com o Alan Cilandim, representante dos caminhoneiros brasileiros. Conhecido aqui, chamado como Chorão da Brava.
Alô, Chorão! Alô, Wallace! Bom dia! Seja bem-vindo aqui a mais uma vez da nossa Conexão Cidade. Chorão, para a gente começar, fala aí qual a importância da aprovação da SMP 1343 para os caminhoneiros.
Bom dia, Medeiros. Bom dia a todos os ouvintes. Essa medida provisória, né, que foi aprovada no Senado com muita luta, né, todos vocês acompanharam, a dificuldade que a gente tem, né, quando a gente defende um segmento, uma classe, né, e a gente vê essas dificuldades aí, até a questão de lobbies dentro das medidas, né, alguns jabutis. Mas a medida provisória, de fato, protege a categoria, né, muitos transportadores autônomos, principalmente, sem trabalhar, né, porque a equalização da planilha de custo mínimo ficou mais atrativo os veículos de 9 eixos, que levam 50 toneladas, né, e aqueles que carregam 32, 36, 40 toneladas ficaram sem trabalhar. E traz, né, contempla ali dentro da medida provisória, esperando agora a sanção presidencial, essa equalização. Né, muitos transportadores autônomos tomando multa de entre-eixo, né, quando carrega seu caminhão em uma empresa, muitos deles não nem acompanham o carregamento, porque não pode. Né? E chega na balança lá, dá 100 quilos, 200 quilos na tração do caminhão, ou sabe, e vai tomando multa. Isso onera ainda mais a vida do transportador. Né? E outras demandas também do INSS, tem várias medidas que foram aprovadas dentro da medida provisória, agora esperando a sessão presidencial, para que a gente possa trazer uma tranquilidade para a categoria, principalmente para os autônomos.
E sabendo que foi quase de última hora, praticamente, né, Chorão? Porque hoje perderia a validade se não tivesse sido aprovada, e essa semana o Senado entra de recesso. Como é que foi esse trabalho de mobilização? A gente colocou aqui, inclusive, a sua fala dizendo que Porto de Santos e de Salvador pararam, né, uma forma aí de pressionar, que pelo visto funcionou.
É, a gente criou uma estratégia, né, junto com todas as lideranças nacionais, né, de parar os portos e aqueles transportadores que acharem que era importante a medida provisória, que cruzasse os braços até a gente pressionar o presidente da casa, né, o senador Davi Alcolumbre, que de fato estava sentando em cima, né, a gente viu com acompanhou. A gente fez uma transição dentro da Câmara, né, através do relator Zé Trovão, a gente aprovou essa questão na Câmara, foi passado na comissão, chegou no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, estava sentado em cima. Né? Isso é muito ruim, porque a gente observou que essa briga, né, da cúpula de poder ali do Senado, né, e com o governo federal, né, esperando que o presidente Lula falasse com ele, E o Lula esperando que o Davi falasse com ele, e a categoria e a MP ali no meio, ali de moeda de troca. Isso é muito ruim pro Brasil.
Ô Chorão, agora que a MP foi aprovada, quais são os próximos passos junto à NTT, assim que for sancionada aí pelo presidente Lula?
Na realidade, agora está na mão da NTT. A NTT sempre nos passaram, né? Essa daí, desde 2018, que a gente tem uma lei efetiva, que é a Lei 13.703, a lei da planilha de custo mínimo, né? Só que ela não tinha eficácia por causa da fiscalização. E a NTT passava para nós que não tinha, dentro da lei, não tinha, não dava autonomia para eles fazer o trabalho deles, que era a questão da fiscalização. E uma das coisas que a gente sempre colocou, que se não fosse uma fiscalização eletrônica, não funciona, porque a gente sabe a dificuldade, a agência tem poucos agentes na rua, então a fiscalização eletrônica é o que vai salvar a categoria. E dentro da MP contemplou, agora é forçar também, pressionar a própria Agência Nacional de Transporte Terrestre para que faça o trabalho deles, né? Para que crie esse mecanismo mais rápido possível para trazer a segurança para a categoria e que o transportador autônomo volte a trabalhar com mais dignidade.
E agora, qual é a expectativa, Chorão, aí, para essas mudanças previstas na medida que sejam implementadas? Porque aprovar, pronto, falta sancionar. Mas na prática também tem que funcionar, né?
Com certeza, com certeza. Assim, tem um prazo, né? Tem um prazo ali de 60 dias ali para que a NTT tenha para fazer a equalização, né? Principalmente essa da questão do eixo. Assim, o pessoal pensa que sancionou, já sai, né? Então, sim, existe outro rito agora, a gente precisa caminhar e trabalhar em conjunto. Já estou mandando um ofício para a própria Agência Nacional para a gente acompanhar os trabalhos também, né? Então, assim, o trabalho não para, né?
E a gente sabe que no Brasil tem esse processo, né? As leis, às vezes, são sancionadas e não são cumpridas ou não são colocadas em prática.
Uma das coisas que você citou, e é verdade, um exemplo que também está contemplando dentro da medida provisória, a questão do INSS. Todo transportador autônomo que carrega a sua carga, seja ela, se carrega 10 cargas por semana, cada carga dessa é descontado 20 sobre 11 do seu INSS. E muitas empresas não depositam, não pagam. Comete crime contra a economia popular. E agora, dentro da medida provisória, também está contemplado, sabe? Então, a transportadora que ele é terceirizado, que está trabalhando, eles são obrigatoriamente para fazer o depósito do seu INSS daquele que trabalha e produz, sabe?
Sim.
A gente observa, né, Chorão, que a categoria unida realmente consegue, né? A expectativa era de que esse projeto não fosse aprovado pelo Senado e foi.
Hoje perdi a validade.
Então, isso mostra aí a força que tem, né, a categoria dos caminhoneiros. Quero agradecer ao Wallace Landim, representante aí dos caminhoneiros, mais conhecido como Chorão, da Brava. Muito obrigado. E qual mensagem você deixa aí para os caminhoneiros de todo o Brasil que estão acompanhando aqui a Nova Cidade FM?
Eu quero parabenizar todos os transportadores, né, todos os caminhoneiros, todos que cruzaram os braços, que sentiram que a medida provisória é a salvação mesmo, de fato, né? Todos os portos, principalmente o Porto de Santos, pessoal da Confederação, da CNTA, da CNTTL, né, eu, da Brava, todos os nossos associados que estavam junto nesse processo. O que a gente deixou muito bem claro, Medeiros, é uma reflexão para a nossa categoria e para a própria população. Quando a gente faz, dentro da democracia, dentro do Congresso, trabalhando, fazendo as articulações para aprovar, para trazer benefício para uma categoria de classe, e quando não é atendido, a gente aponta quem é a pessoa que está trazendo o prejuízo. E foi isso que aconteceu. Então, tudo que se faz dentro da democracia, a gente consegue isso.
Maravilha. Chorão, um abraço para você. Obrigado. 8h26.
Ainda tocando ao Senado, a gente traz a informação agora, Enio, que há 3 dias do recesso parlamentar, que no caso vai acontecer dia 18, o Senado aprovou em 2 turnos a PEC 14/2021, que estabelece regras de aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde, o ACS, e agentes de combate à endemia, o ACE. O texto também segue para promulgação. A proposta fixa a idade mínima para os agentes de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens,
Agora tem exigência, viu, gente? A exigência é de 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na função, ou na ACS ou na ACE, tá? Tanto para servidores de regime próprio de previdência, quanto para regime geral. Não importa muito aí qual é o regime. 25 anos de contribuição, mulher de 57 anos consegue se aposentar e homens com 60. A PEC também define regras permanentes e de transição. Regulamenta a contratação da categoria, prevê assistência financeira complementar da União para os estados e municípios e estende os benefícios aos agentes indígenas de saúde e também de saneamento. O governo liberou sua bancada para a votação, mas alertou para o impacto fiscal da medida. Está estimado aí cerca de 3 bilhões por ano para atender aí as demandas. E segundo aí o Ministério da Fazenda e Planejamento. Atualmente, essas categorias seguem as regras gerais de aposentadoria, com idade mínima de 62 para mulheres e 65 para os homens. Então, aí, mais uma categoria, né, feliz, porque teve aí o seu pedido aprovado no Senado.
São 8h28, tem intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado, começa aqui, Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
Você me liga a qualquer hora. Você tem câmera cativa.
Tem som,
tem estilo,
tem personalidade.
Esquece que na rua tem um cheiro perigoso. Lá fora tem umas camas que também pega fogo.
Não é só música, é identidade.
Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de fora.
Tá no rádio,
tá na cidade,
tá com você,
com você,
com você.
Faz parte do dia,
onde tem emoção. Tem essa frequência
presente,
forte,
inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. O Samba Caetá Gel. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório e analgésico, que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simar Ataíde.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simar Ataíde, tocando seu coração.
De 20 a 25 de julho, Juazeiro será palco de um dos maiores encontros de literatura e cultura do país. Festival Juá Literária 2026. Serão cerca de 180 atividades gratuitas, com grandes nomes da música e da literatura, como Adriana Calcanhoto, Oswaldo Montenegro, Marcelo Genesi, Bárbara Carini e Aline Bey. Festival Juá Literária. Palavras que navegam pelo tempo. Realização: Prefeitura de Juazeiro, Secretaria de Educação.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 32 minutos, sempre tá passando rápido nesta quinta-feira, né? 8h32, por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade. Vamos falar de esportes com ele, Ranieri Alves. Fala, Ranieri!
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. 1 da tarde, temos um encontro marcado no Papo Esportivo. O Lionel Messi é diferente, né? Que jogador é esse? A Argentina está na final da Copa do Mundo e de virada, 2-1 para cima da Inglaterra, mais uma virada. Ah, mas o Messi não fez gol. É, mas só faltou fazer chover no estádio, né? Porque os passes, as jogadas, a vontade, a raça. É um garotão de 39 anos em campo em busca de mais um título para a seleção da Argentina. E seria o bicampeonato com ele em campo, né? Um feito para esse jogador. Iria ficar próximo de se igualar ao Pelé, que participou de 3, mas ficaria igual em relação até um bi, né? Porque o Pelé participou de 2 títulos mundiais seguidos. Então seria também essa situação do Lionel Messi. Aí ainda vou um pouco mais além, viu? Se ele for campeão, pode ser com seus 43 anos, ele diga, por que não eu ir atrás de um tricampeonato lá em 2030? Parece um menino correndo o jogo todo. O time veio de várias situações de prorrogação e o Messi em campo, com toda a sua turma, conseguiu virar para cima da Inglaterra. Placar de 2-1, a final vai acontecer domingo contra a Espanha. Vai ser um jogaço em 4 da tarde em Nova Jersey. E o terceiro lugar vai ser no sábado, 18 horas, em Miami, França e Inglaterra. Tá aí, hein? A Espanha é um futebol sul-americano na final da Copa do Mundo, mas é o Messi, né? E o Messi realmente é diferente. O Brasil tivesse pelo menos a metade de um Messi, já ajudava muita coisa ao nosso selecionado. Bom, o Campeonato Brasileiro volta hoje, a bola rolar, 19ª rodada. Nós teremos no Engenhão Botafogo e Santos, 19h30, e no Barradão teremos também Vitória e Vasco, mesmo horário. Aí para amanhã, o jogo entre Fluminense e Bragantino, 8 da noite. Teremos também Mirassol e Grêmio, né? Esse jogo às 8 da noite. Aí na terça-feira, isso é 19ª rodada, hein? Atlético Mineiro e Bahia vão jogar às 19h30 no Campo do Galo. Teremos também Coritiba e Palmeiras na quarta-feira, dia 22, às 19h30 no Couto Pereira. São Paulo e Atlético Paranaense no Cícero de Souza Max às 9h30 da noite da quarta-feira, dia 22. Na quarta também às 21h30 tem Internacional e Cruzeiro na Beira Rio. E Chapecoense e Flamengo vão jogar na quarta às 9h30. Na Arena Condá. E ainda na quinta, fechando dia 23, nessa 19ª rodada, tem Corinthians e Remo no Itaquerão. O Bahia vai jogar por uma rodada que está atrasada, a partida de sexta-feira, 19h30, contra a Chapecoense no estádio da Arena Fonte Nova. A gente fala mais de Copa do Mundo, de Campeonato Brasileiro que está de volta, tudo isso 1 da tarde dentro do Papo Esportivo. Continue aqui ouvindo o Conexão Cidade.
Tá aí, Ranieri Alves, mais tarde ele volta com o Papo Esportivo, 1 da tarde, Leandrone junto.
Exatamente, rapaz, eu tava falando, tava tão bem.
Começou assim, o sofrimento?
Já começa hoje, né? Botafogo em campo, então a raiva já começa de hoje.
Já providenciou um chazinho de camomila?
Não, precisa não. Precisa eu não? Já acostumei com a raiva.
Já?
Minha raiva anual, rapaz.
É, né? Faz parte já de...
Começa campeonato, fala Botafogo vai jogar, eu já começo a passar raiva.
Oh, meu Deus. Mas às vezes a raiva vira alegria, né?
De vez em quando, de quando em vez.
Tem promessa
é
pra
muito
hoje, não?
Raro.
Tem promessa da alegria pra hoje?
Rapaz, não? É desespero. Quer Botafogo e Santos, dois times ruins jogando.
Vixe, Maria.
E você perde seu tempo?
Assistindo, lógico, eu sou torcedora.
Você é torcedora, não. Você é operária do sistema aí. Do
também.
Futebol.
Também.
Tem que além assistir de, pra né? poder falar.
Também. Além de.
É? Tem que assistir pra poder falar.
Pois é.
São 8h37.
Vamos trazer as informações dos anúncios? Vou dar falar aí da 148 anos de Juazeiro durante a solenidade de comemoração realizada ontem, tá? Lá no Paço Municipal. O prefeito André Gonçalves anunciou um amplo pacote de obras e investimentos no município que a gente vai ouvir a partir de agora.
Conquistamos o selo Município Seguro concedido pelo Ministério Público e os números confirmam as maiores quedas nos indicadores de violência que Juazeiro e cidades do Nordeste já viu. Somos a cidade que se consolida como o segundo maior CEASA do Brasil em comercialização de frutas. Conquistamos pela segunda vez o selo de transparência concedido pelo Ministério Público nos festejos juninos. Alcançamos o selo de compromisso com o sistema social do SUAS. E neste aniversário de 148 anos, comemoramos o fato de podermos andar pelos bairros da sede e pelos distritos do interior e constatarmos que temos uma prefeitura presente com obras e ações sociais em toda parte. Ampliação de 15 creches, isso é equivalente a novas creches que serão construídas em Juazeiro, só com essas ampliações, isso é tirando a criançada da rua e colocando essa criançada onde ela deve estar, que é nas creches, e nunca mais uma mãe vai poder me dizer: Andrei, me arruma uma vaga na creche, porque agora todas as crianças de Juazeiro vão ter a oportunidade de estar na escola. Inaugurar o Parque Centenário 100% de LED. Nós vamos inaugurar 100% da pavimentação do Parque Centenário. Nós vamos inaugurar a primeira etapa de pavimentação de 100% do bairro Itaberaba. Inauguração da escola Anália Barbosa, ali no Antônio Guilhermino. Iluminação de LED da entrada do distrito de Maniçoba. A ordem de serviço da iluminação do Buqueirão ali na BA 210, está inaugurando a unidade básica de saúde da CAD, inaugurando a unidade de saúde básica de Piões, a doutora de Campos, que dando a ordem de serviço da Travessa Antônio Luiz Ferreira, ordem de serviço de pavimentação da rua Doutor Cunha Melo, ali vamos estar dando a ordem de serviço da rua Ildeco Mando, no Alagadiço, ordem de serviço da reforma da escola 2 de julho, nós vamos estar dando a ordem de serviço da reforma da escola Santo Inês, também da Maniçoba, licitando a creche do NH1. Hoje nós anunciamos a ordem de serviço de ampliação de 15 creches, isso é equivalente a novas creches, inaugurando 100% do distrito de Massaroca pavimentado, a iluminação de LED da entrada do distrito de Abóbora, inauguração do asfalto do projeto Itamotinga lá no NH2, vamos inaugurar o asfalto, vamos estar inaugurando a primeira etapa do asfalto de Itamotinga, nós vamos estar inaugurando a quadra da escola ID Fonseca no João Paulo II, vamos estar dando ordem de serviço de mais ruas pavimentadas e asfaltadas no bairro Maria Gorete. Vamos estar dando ordem de serviço para a urbanização das vias de acesso da rodoviária. Vamos estar dando ordem de serviço da pavimentação de 100% do distrito de Juremal. Nós acabamos de dar ordem de serviço da pavimentação de Mandacaru. Vamos estar inaugurando a pavimentação da Avenida Saul Rosas. Vamos estar inaugurando a iluminação da entrada de Campos. Inauguração da Unidade Básica de Saúde da Vila Jacaré, lá no bairro Coreia. A entrega do boiamento da Ilha do Fogo. A entrega do boiamento da Orla 2. Nós vamos estar iniciando mais uma vez o grande evento, que é a Feira Literária. Canta Juazeiro com Maria.
Tá aí o pronunciamento do prefeito Andrei, você viu que vai ter muita coisa para acontecer. E claro, a gente aqui perto para poder cobrar também, né? Precisamos ver a nossa cidade, como bem diz o prefeito, Juazeiro tem pressa e a gente tem pressa de ver Juazeiro crescendo. Tem muita coisa para acontecer, ó, são 15 creches, tem a praça do Jardim Primavera, tem o retorno da Escola Maria Franca Pires, muita coisa aí para acontecer, iluminação. Tem coisas acontecendo na sede, no interior, e daqui a pouquinho vai começar aí o Festival Jó Literário, que também vai movimentar a cidade. Então, o aniversário da cidade foi ontem, mas o mês continua aí com a celebração, com as atividades, e claro que a Nova Cidade FM vai estar perto aí, mostrando e levando para você todas essas informações.
O Lidiane, ele falou também da questão do Canta Juazeiro com Maria, né? Que vai ser no dia 29 de agosto, já foi definido a atração, certo? É a banda Cairóis, junto com o Thiago Brado,
Certo?
Essa a festa dos católicos.
Exatamente. Dia 29 de agosto, na Orla 2 de Juazeiro.
Que já emenda aí com o início da procissão, da festa da procissão de Nossa Senhora.
Exatamente.
É, o calendário de Juazeiro é bem movimentado, hein?
Muito movimentado.
Segundo semestre, então, é que tem movimento mesmo. Olha, gente, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu um alerta de perigo potencial para vendaval em Salvador e outros 198 municípios baianos. O aviso permanece em vigor até as 23 horas e 59 minutos de sábado, dia 18, e prevê ventos com velocidade entre 40 e 60 km por hora. Essa ventania já chegou por aqui, viu? Vocês viram o vento de ontem?
Demais.
Ah, meu irmão. Essas placas de zinco aí da obra ali caíram, viu? Tem várias que caíram. Deve ter sido por conta do vento.
Ventou bastante ontem.
De acordo com o órgão, apesar do risco ser considerado baixo, as rajadas podem provocar queda de